Salve, galera! Estamos começando mais um... Arrogantes e Prepotentes. Tô aqui com o Nixon e com o Léo.
Salve, salve.
Salve.
O Nixon, eu tenho que explicar uma coisa, porque semana passada ele tava aqui e gravou com a gente, né? Tava aqui em casa. Se você é amigo do Nixon, em algum momento da sua vida, ele vai passar um final de semana na sua casa, tá ligado? Às vezes pode ser dois, pode ser uma semana, um mês, tá ligado?
Talvez ele more na sua casa, ocupe um espaço da cama, more lá, divide, durma no sofá, agrida o cachorro, o animal de estimação.
O gato.
Gato. Mas esse é o Nixon, né, mano? É suave ser o Nixon, né? É meio curioso ter o fato de receber um ruivo em casa pra uma atração, né? Eu sei, as pessoas ficam lisonjeadas quando me veem. É que eu sou uma atração, né? Igual um animal exótico quando você vê na natureza. Você fala, nossa, velho.
Um animal exótico.
Mas você ruivo. Mesmo, né? Todo Nixon, ruivo, santista, que existe.
Minoria no mundo.
Minoria da minoria. Estamos aqui gravando esse podcast enquanto o Gabriel nos serve um café. E o Léo não serve não pode fazer merchan, que é o podcast do Gabriel. E
pode
a
sim,
é
torcida. Todo mundo gosta de torcida.
Mas então, estamos aqui também gravando na cozinha do Gabriel, assistindo ele enquanto ele não serve o café.
Você nem perguntou pro Léo como que ele tá.
E ô Léo, como você tá? O Gabriel que fez essa pergunta, não fui eu.
É que eu tô fazendo café.
Tô bem, cara. Tô com a rinite atacada, mas tô bem.
Rinite.
Mas a rinite...
Não é coronavírus, é rinite.
Mas é rinite. A rinite vibe do Dope Shot?
É.
A vibe do Dope Shot foi mil grau.
Do Dope Shot?
É.
Ah, do... Tá.
É.
Não. Ainda não nesse
Não,
nível.
Ali foi um... Mano.
Caraca, a gente tem que comentar esse episódio.
Foi engraçado, mano. Eu acho que ele cheirou a noite inteira, tá ligado?
Será, velho?
Não, a cara da
Fátima Bernardes.
Caraca, foi. Dá pra ver ela assim, se segurando a cara de nojo, assim.
Tá bem feito, mano. Tirou o TV
Globinho. É, o pessoal do Dragon Ball sempre vai odiar.
Você vai.
Fátima Bernardes pelo fato dela tirar a audiência do Dragon Ball, que era somente tão bom que as pessoas nem procuram Dragon Ball na internet.
Foda-se. Você prefere Dragon Ball ou Naruto?
Cara, Naruto.
Todo mundo. Só você, Gabriel. Só você.
Naruto.
Todo mundo. Por que você é do contra? Você também votou no Bolsonaro?
Não, se você analisar, Gabriel, presta atenção.
Ah, não, vocês não vão me convencer nunca.
Não é convencer.
E a gente vai convencer ele no podcast dele que Naruto é melhor que Dragon Ball.
Vamos aqui analisar. As lutas. Começar pelas lutas. Não vamos pegar a história.
Mas eu não posso, porque...
Por que você não pode? Você tem contrato com Dragon Ball?
Eu não assisti Naruto, mano.
Você fez pacto com o Shenlong?
Fiz. Eu tenho uma esfera do dragão na perna.
Gabriel é louco.
Não,
eu tenho a marca da maldição do Naruto.
Você tem?
Tem.
Verdade.
Eu planejo fazer uma ainda. Mas então, analisando, se você for ver, as lutas do Naruto é bem mais construída do que a do Dragon Ball. Sabe uma luta do Dragon Ball que eu queria que fosse, tivesse mais lutas assim? Do Goku com o Cell.
Eu queria saber qual, Goku e Vegeta.
Ah, qual? Das.
Queria que tivesse mais lutas.
Ah, isso, agora é bem difícil porque os dois tá... Não briga muito.
Mas o Vegeta sempre ganhou as lutas do Goku.
Então.
Ganhou, mano.
Não. A primeira ele foi salvo porque o Goku salvou ele.
É.
Kuririn enfia a espada no cu dele e falou, nossa, segura aí, segura a noção. Deixa o cara vivo.
Mas o Vegeta sempre foi mais foda que o Goku.
Eu nem fiz uma apresentação do episódio ainda.
Apresenta aí o episódio aí já com 4 minutos de podcast.
Então, a gente tá gravando aqui em casa. Com distanciamento social. Tá bem difícil porque a gente tá falando alto pra caralho.
Distanciamento social.
Eu não consigo encostar no Gabriel. Tem uma bolha aqui protegendo a gente.
A gente tá envelopado, né?
A gente tá parecendo um filme Johnny Bolha. Quem assistiu aí sabe o que é.
Gabriel faz uma pausa pra ler as mensagens que chegaram no WhatsApp dele aqui agora.
Não, mas é assim.
Que é esse, Gabriel? Rodízio de Traveco.
É, Gabriel.
Tem grupo desse,
mano. Tem, mano. Oh, mandaram mensagem aqui, velho.
Não tem esse grupo,
brincadeira.
Não, na verdade tem ele que tá negando aí.
É, o Léo falou de zoeira aqui, que ele brinca dele, mas tem. É um grupo do Andrei.
Do Andrei com quem?
É do Andrei, mano, eu andei sozinho mesmo.
Só você e o Andrei participam do rodízio.
É.
Não, mas não tem problema não.
Não.
Não tem problema não.
Qual será o tema de hoje?
Qual é o tema de hoje?
Mano, hoje a gente conversou muito, né? O Nixon tá desde as 7 da manhã aqui em casa.
Bati aqui de manhã. Acordei o Gabriel.
Não, eu acordei às 5 horas da manhã. Toma.
É, toma. Num domingo, acordou achando que era segunda.
Não, acordei. Não, quem acordou achando que era segunda foi meu irmão. Ele falou isso também, né? Aí. Ah, o Nixon bateu aqui em casa e a gente. Tô aqui conversando, a gente já almoçou. Jogou a gente FIFA. Já jogou o FIFA.
Matheus, o Gabriel perdeu, como de costume, perdeu. Eu tava com o Atlético Bilbao, ele com o Borussia Dortmund. Levou quanto? 5-1?
Ah, fala sério, mano.
Eu já cheguei pra ele.
É.
Eu nem joguei com o Léo.
Não, a gente não deu certo.
Mas o Nixon é o deus do FIFA, tá? Se você quiser tirar um contra no FIFA aí, entre em contato comigo, agende seu horário, porque é inigualável o jeito que o Nixon joga no videogame. Eu não tô fazendo uma publicidade dele, não. Até porque ele é meu amigo, o Nixon aqui. Mas, é que... Mas ele joga demais. Ele joga demais.
O cara, quando ele se ama, ele fala dele mesmo em terceira pessoa.
Não, mas pra quem conhece o Nixon sabe que ele é chato pra caralho, tá ligado?
Não, chato é apelido, mano. Eu sou um cara totalmente amigo de todo mundo, cara. Não tem chatice pra mim, tá ligado? Todo mundo é meu amigo, desde o cachorro que eu encho o saco.
Meu gato é seu amigo?
Ele é, porque eu ignoro ele. Então ele é meu amigo. Ele faz eu ter um afeto por ele. Meu afeto de ignorância, de não querer a presença dele perto de mim. Aí ele é um meu amigo, tá ligado? Tá próximo da minha vida.
Esse é o episódio número 19.
19 já?
É.
E o número 20, vai vir quando? Já tem um tema definido?
Não, não tem. Na verdade tem. Não tem, na verdade.
Não tem?
Não, ali eu tenho várias coisas, tá ligado? Tipo, pra falar. Aí.
Tem propostas.
No último, EP que vocês ouviram, o Gabriel assumiu que ele fuma maconha?
Aliás,
mudou de assunto.
O Carioca, não, é sobre esse episódio.
Ah.
O Carioca, ele tinha uma opinião também. Mas ele falou assim, a opinião dele é a favor da legalização, né? Mas ele falou também que a gente tem que ter lembrado que a maconha causa efeitos ruins, né? Pra nossa cabeça.
Como o soufflé?
Quê?
Como soufflé.
Soufflé?
É, porque vicia na mesma quantidade.
Ah, não. Soufflé é bom, hein, mano?
Soufflé é bom, né?
Nossa.
Como soufflé. Mas, mano, primeiro assim, como é a legalização da maconha? Como ela chegou assim? Veio primeiro a TV, depois a internet, depois a legalização da maconha?
Quê?
É uma pergunta sem nexo também.
O Nixon tá transcendendo, gente. Ele tá transcendendo. Aproveitando o assunto aí, queria puxar também que essa semana é na ONU, a ONU como seria o nome?
Ah,
é
tirou a maconha. Desclassificou.
Desclassificou a maconha como se fosse uma droga.
Não,
perdeu o ranking aí no Brasileirão aí, a maconha.
Não.
Perdeu aí, velho. Saiu do G4 aí.
Será que vai correr risco? Rebaixamento?
Ah, não sei, mano. Mas eu acho que pega uma vaga ali na Sul-Americana ali. A maconha ali, mano. Vem com meio time.
Mas
tá
a maconha na América do Sul é muito forte.
Ah, mas então.
No Uruguai é muito forte.
A do Uruguai eu não conheço nenhum.
Não, também não conheço
Uruguai,
nenhuma de lá.
Mas tipo aqui no Brasil ali, quem jogava de meio campo ali, meio que saiu fora. Tipo o Marcelo D2, saiu fora da música. Não tem.
Ó, a Marijuana FC é muito reconhecido aqui na Sul-Americana, mas os órgãos oficiais de futebol não reconhecem eles como um time oficial.
Mas eu fico
resumindo assim.
Exatamente.
A maconha é muito forte aqui.
Mas onde tem um time muito forte também é a cocaine, na Colômbia.
Ah.
Você não acha?
Não, mano, eu não acho, não. Não acho. Só não acho.
Só no polícia.
É que eu não tenho o que falar e eu falo, não, mano.
Eu queria fazer uma pergunta pro Léo, ele vai responder agora.
É.
Você acha que o Fusca é o carro clássico de quem não entende de carro?
Cara, acho.
Polêmico, ó. Eu tenho certeza que você conhece algum tio da rua que tem um Fusca.
Mas aí tem definição. Por exemplo, se você pergunta pra uma pessoa e a pessoa pensa logo nesse Fusca novo, é burguês.
O New Beetle?
É.
Não, porque é novo, é o New Beetle.
Se ela pensa no novo Fusca, então ela é burguesa. Já claramente dito. Se a pessoa é mais humilde, já pensa naquele Fusca antigo, já é uma pessoa que não entende carro mais. Mas temos que definir aqui que é um carro clássico de todo o tempo, né?
É o carro do Hitler, caralho. Um carro fascista.
Um carro fascista, pra você ver. Isso tá aí.
O cara foi invadir. No foi com o Fusca que eles foram invadir lá, a Rússia?
Cara, não sei.
Não sei, né?
Não sei. Aparentemente eu acho que era só tanque e até, né?
É, não tem como, né?
Ah, mano, é muito engraçado quando você vê a história e vê, tipo, o Putin. Quando que foi? Foi na Copa, não foi? Que teve uma Copa na Rússia, alguma coisa na
Teve Rússia? A Copa da Rússia.
Então,
uma bela
aí,
Copa,
o Putin fala pra Alemanha que eles são bem-vindos no inverno alemão.
Mas isso era fake. Russo. Isso era fake.
Será?
É fake.
Ah, mano, seria muito bom se fosse isso, hein, mano.
É fake. Eu queria que fosse verdade, mas é fake. Porque seria o Putin teria dito, é sempre bom receber os nossos amigos alemães em época de inverno.
Ele é uma alfinetada naquela época, né?
Não, e a Alemanha foi uma bosta na Copa da Rússia. Foi eliminada na fase de grupos.
Sim, né? Virou meme. Não aguentou.
Depois de ter humilhado o Brasil.
É.
Ter ganhado o da Argentina. Foi bom, né?
Foi.
Como que é assim, mano? A Argentina ganha a Copa no Maracanã, mano.
O Uruguai já foi campeão aqui.
É.
Seria só mais?
Não, mano. É a Argentina.
Mas, então...
Essa torcida aqui é do quê?
É do Santos.
Então, pra que tem coisa aqui? Eu não tem nada.
Tá pouco, é do Santos. Essa
tem pouco e tá velho.
Tem pouco e tá velho.
Aliás, falando em Santos, o que deu o Paulista hoje?
Ah, 2 gols do Marinho, né? Eu falei pra você lá no carro, hoje tem gol do Marinho. Teve? Teve 2.
Corinthians classificou?
É, São Paulo deu uma ajuda.
Obrigado, Thiago Volpi.
O árbitro também fez o papel, né? Pra não pensar. O Bandeirinha, na realidade.
É, tava impedido aquele gol.
Mas eu acho que
não tava impedido,
ajudou mais ainda.
É, na realidade houve um esforço ali do Volpi pra ocupar o gol do Cássio.
Será que ele é corintiano?
Não sei, talvez seja. Mas isso não faz diferença. Ele
não,
tá fazendo um papel bom. Tá fazendo, cumprindo com o emprego dele.
O Palmeiras tava quase perdendo pro Água Santa também.
É, quase. O Água Santa sempre deixa um golzinho no Palmeiras.
Um time de várzea. Palmeiras perdeu para um time de várzea.
Não perdeu, foi humilhado, né?
Foi humilhado.
Mas não, o time do Palmeiras conseguiu virar o jogo. Manteve a postura. Sem o Dudu, né, que dominou por muito tempo. A ponta.
Mas o Dudu saiu fora, cara.
Então, sem o Dudu.
Ah, tá.
Tá ligado? Que querendo ou não, faz um peso quem tá assim no time.
Você ficou sabendo disso, Léo? Que o Dudu, ele saiu fora do Brasil. Ele tava sendo acusado de
bater na mulher, né?
É.
De acusar, não. Ele bateu na mulher. Bateu em vídeo.
Saiu fugido. O garoto chorão saiu fugido do Brasil por causa disso.
O garoto chorão, definiu bem ele.
Mano.
Mas, né?
É pouca ideia. Quando ele saiu daqui sem terminar o caso, deixou claro que ele era culpado.
É.
Ele já era culpado perante as provas, né? Porque, tipo...
Mas ele já tem fugido. Só... E, pô, o cara vai ganhar dinheiro da porra, mano. O cara vai ganhar dinheiro da porra lá. E era pra estar acontecendo com ela daqui.
É.
Vai fazer a família dele, né? Fazer o corre da família dele. Que família não tem nada, bateu na mulher, né? Quem vai querer construir?
Você falou em corre, mano.
Corre, meu podcast, hein? Escutem lá. Muito
isso,
bom.
Porque no último episódio você tava aqui. Você falou, mas a gravação lá ficou
ruim?
Você não ouviu o podcast?
Ouvi, mas a gravação toda.
Polêmica.
Ficou meio falhada. Polêmica aqui.
Ficou. Pode ter essa oportunidade agora de falar.
E falar sobre o meu corre? É. Ah, então, pessoal, tem um corre lá no. Também é um podcast chamado Corre, que eu convido artistas e pessoas independentes que têm um trabalho. Um corre na rua, né? Pra falar um pouco, expor, tá ligado? Seus pensamentos, ideias, falar sobre a vida, sobre o nosso Brasilzão e principalmente falar sobre o corre dela, né? Então, é um conteúdo bem interessante. Convido MCs e artistas que estão na rua. O último episódio vai sair. Você vai publicar esse vídeo? Ah, vai sair. Saiu ontem, segunda-feira. E convido vocês a escutarem lá. É com um moleque, ele é dono de uma marca independente, naquele lance streetwear, tá ligado? Aqueles kitzinhos da Supreme, pá, que os moleques se vestem, andam bem. Então, ele vai falar sobre o corre dele nessa marca aí. Demorou? Escutem lá.
Óculos 5 mil.
Óculos 5 mil. É, não. O conteúdo dele é bem interessante porque ainda não tá no hype, tá ligado? O hype é aquele estágio de uma peça de roupa onde ela é muito desejada, tá ligado? Por isso ela tem um valor tão alto, assim, às vezes nem é pela qualidade. Mas esse lance aí de pagar, tipo, 800 conto numa camisa, 900 conto, ele explicou, tá ligado? Que é, tipo, um lance desnecessário, tá ligado? Porque às vezes, é um lance desnecessário.
Sim, é.
Pagar isso num e a, mas isso ocorre por quê? Porque colocaram na cabeça das crianças que marca lá de fora vale mais do que a daqui.
Não é,
tá ligado? Às vezes o cara fabrica a marca pelo mesmo tecido, mesmo design, pá. Tem a mesma qualidade de estampa e às vezes o moleque não tem um trampo dele reconhecido, tá ligado? Pelo fato da marca dele... Tá cara, tá. Porque as marcas de fora estão ocupando espaço.
Cara, eu penso assim, que tipo, se você se sente bem com a roupa, eu acho que.
Não, mas não pagando preço... caro, tá ligado?
Não pagando caro, tipo, um salário mínimo de uma camiseta não dá também, né?
Não, assim, eu quando antes eu me vestia, eu gostava de camisa. Eu gosto ainda de camisa lisa, tá ligado? Tipo, preta ou cinza sem nada, tá ligado?
Então,
igual camisa de futebol.
E a marca dele, mano, é genial, mano. Ele faz umas bags, tá ligado? Umas bags, umas bolsinhas lateral, mano. Multiuso, então dá pra você, mano, amarrar nas costas, na perna.
Fingir que é jogador.
Fingir que é polícia, amarrar de lado. E, mano, tem várias funções da roupa dele, mano. Eu achei do caralho, tá ligado? E é barato, mano, tá no precinho. 900 conto. Zoeira. Mas tá entre 100 e 200 conto, mano, a sopa dele.
E o café? O que você tá achando do café?
Ah, o café, mano, tá da hora. Eu que fiz, né, mano?
Não, você
não
fez
pra porra nenhuma.
A parte do Nixon foi ferver o café.
Ele só fez isso.
E eu esqueci.
Eu ainda. Eu e o Léo foi no mercado comprar salgadinho. Falei, Nixon, faz o café. Beleza. Chegamos aqui, a água no fogo e cadê o café?
Eu tava interagindo com os irmãos mudo do Gabriel. Eles não falam.
Talvez eles não queiram falar com você.
Tá vendo? Talvez eu seja chato demais. E eles não queiram falar comigo. Quer participar do podcast aqui? Ah, eles não querem ter direito de resposta. Não querem participar. Não querem. Você está vendo como eu estou correto. Ou às vezes eles estejam só me evitando outra vez, né?
É muito fácil gravar com o Nixon que só deixar ele vai falando. Sim, ele fala. O Nixon, nossa,
eu falo sozinho, né?
Em uma linha de diálogo do Nixon, ele entra no assunto, se compromete, se desculpa e finaliza.
Deixa eu pegar meu café.
Pega lá pra mim também, mano. O cafezeiro aí, tia.
Nossa,
joga
please.
Caralho,
você
manja
dos ingleses, mano.
Tá frio essa partida. Tá frio o café, o cara. Mas então, pessoal, enquanto o Gabriel foi ali nos servir um café, vem aí a rádio Nixon lá. Muito boa noite, pessoal. Gostaria de mandar um salve aí aos manos que estão na sintonia, certo? Acabou o café.
E eu nem também, hein? Olha se eu tivesse tomando.
Acabou o café. Gabriel voltou. Sente-se aí, Gabriel.
Cara, temas da semana.
Ah, eu não acompanho.
O que aconteceu essa semana?
Cara, teve o fim do canal da Kefra aí.
Verdade, eu vi a foto dela, parecia estar bem mal. Bem mal mesmo.
Cara, é que tipo, 10 anos de canal, no aniversário de 10 anos, você vai lá e finaliza o canal.
Foda.
Não é um bagulho fácil.
Mano, ainda bem que não tem imagem, porque senão vocês já tá vendo a gente comendo essa torcida aqui, mano. Que nem
ninguém querendo falar, por
que isso. Que nem um morto de fome, tá ligado? Nossa senhora.
E ele tomou um banho de farol de torcida.
O Nixon virou um pote na cara dele agora.
Não, na realidade isso daí é mentira. Vocês têm como provar isso? Não tem, né?
Tenho.
Não tem.
Nas minhas memórias.
Nas minhas memórias.
Quando a gente morrer, eu vou pedir pra Deus voltar nesse momento.
E registrar.
E mostrar isso pra você.
Caramba, mano.
Cuidado com os momentos
que você vai querer voltar. Não, eu só vou querer voltar nisso.
Quando eu morrer, mano, a minha vida vai acabar, tá ligado?
Bom,
que você acha? Eu vou fazer uma pergunta que você faz no seu podcast. O que, que você acha que é a vida?
A vida é dedo no cu e gritaria, né? A vida é isso daí, mano. Não, mas bem filosófico o que eu falei, mas pra gente ter uma reflexão aí de que...
É o Pondé aqui, não.
É. O Isselip Pondé aí de que a vida é exatamente isso, mano. Curtição, tá ligado? Aproveitar os momentos, pá. Mas pra mim a vida é isso. É, e foda-se, tá ligado? Não ligar, porque a sua vida é única. Faz o que você quiser,
cara,
já era.
Pra mim a vida é um grande Battle Royale a longo prazo.
Battle Royale a longo prazo.
Ah, eu acho que o capitalismo é um Battle Royale.
Você não gosta do capitalismo?
Não, eu acho que é um sistema, tá ligado? Que seleciona só investidor daquilo.
Eu acho que não.
É sim.
Eu acho que não.
Quando você nasce na infância lá, na concorrência lá, pra ver quem é melhor.
No esporte, mas você tá aqui pra ser melhor que alguém?
Hã?
Você tá aqui pra ser melhor que alguém?
Não, mas o sistema faz isso. Você que
isso
sai,
é verdade.
Entendeu?
O mundo cria a gente pra ser assim.
Mas a gente pode criar caminhos que... Não vou fazer isso. Que nem você tem um podcast, eu tenho a minha, tá ligado?
Não, mas mesmo assim um podcast faz um nosso... Criar uma concorrência, tá ligado? Só um sai vencedor, tá ligado? Nem, se todo mundo criar um podcast, você acha que todo mundo vai ter o mesmo alcance? Não vai.
Não, mas aí vai...
Mas aí seria o socialismo.
Não, é, também. Todo mundo igual.
Sei lá, não entendi porra nenhuma.
Ah, então... Mas capitalismo tá aí, né?
E hoje a gente tava falando sobre entrevista de emprego. Eu queria entender o
critério.
O critério, tá ligado? O que eles fazem pra contratar.
Não, o critério é você precisa ser do padrão que a empresa quer. Não importa, tipo, não tem nada de diversidade,
cara.
Tá ligado? Ela já tem alguém ali moldado. Ela não quer alguém, tipo...
Ou moldar alguém.
É, ou moldar alguém, exatamente isso. Nada de diversidade. No
eu, já vi empresa que escolheu a pessoa pelo currículo e quando foi ver a pessoa em convívio com outras pessoas, é impossível de se lidar.
Isso.
Questão de personalidade, né?
Sim.
Mas, não, mas nem tem todo esse trabalho. É. Tipo, você tem um trabalho de pensar, mano, essa pessoa ela é desse jeito, categoria A, tá ligado? Ela não vai se dar bem com outra categoria A, tá ligado? Tem que conectar com a B, com a C, tá ligado? Eu acho que é isso.
Sim. Não, eu acho que eles escolhem por classe, tá ligado? Por classe. Por exemplo, você chegar na porta de uma empresa de Juliette e camisa da Quicksilver, com certeza numa reunião os caras vão olhar torto pra você. Na real, você nem passa do portão. O cara já... Já te trava na porta, pergunta o que você foi fazer lá. Se você chegar assim, mano, imagina, tá ligado? Você não pode ser quem é você, tá ligado? Numa empresa, mano. Você tem que chegar lá do jeito que eles pediu. Ah, ele pediu uma camisa social no currículo, na entrevista, você tem que ir daquele jeito. Você não pode acordar de manhã e falar, ah, tô confiante, vou aqui com meu tênis vermelho pra uma entrevista de emprego. Você tem que cortar o cabelo, pá, mano. Você tem que ir bonitinho, ser arrumado. Não, é um bagulho que de apresentação, sei
lá. Não,
é
assim. Sabe um bagulho?
Mas, mano, exigir que você vá, porque não é você.
Não, sabe um bagulho? Eu acho que a gente pode se preparar muito antes pra uma entrevista de emprego.
Não, mas mesmo assim, tá ligado? Vem a decepção, porque, tipo assim, muitas vezes você
vai...
Não,
um bagulho que eu ia falar não tem nada a ver.
Muitas vezes você vai pra entrevista de emprego e você não passa, mano. Você volta pra casa decepcionado, tá ligado? Porque você se preparou pra estar lá. Você se preparou, tá ligado? E aí acontece muito desse lance.
Você ficou nervoso pra caralho.
Não, eu não fiquei nervoso, tá ligado?
Não, tô falando você. Eu fico nervoso fazendo isso.
É, não. Às vezes quando você vai... É, mano, a confiança, ela vem da preparação, tá ligado? Se você, tipo, se preparar, o quanto mais você preparar, mais confiante você tá. Só que às vezes o resultado, mesmo você não estando confiante, tá ligado? O resultado não vem. E aí isso acaba, tipo, criando decepção. Por isso, mano, eu Eu falo assim, mano, um conselho que eu dou pra quem vai em entrevista, mano, é, mano, se deixe surpreender, tá ligado? Não vai esperando um retorno, porque às vezes não tem, tá ligado? Uhum. Se deixe
não
surpreender.
Não espere nada.
É, entendeu? Porque às vezes você tá, você cria uma expectativa ali de ter um retorno e você acaba se decepcionando, tá ligado? É muito mais gostoso você se surpreender do que você se decepcionar, mano. Tá ligado? Mas então, é isso, mano. Papo filosófico aqui do nada, tava no mau humor. Aí, mano, cadê a maconha?
Eu depois desse episódio, né, falando de maconha, é. Eu tô cagando, tá ligado?
Ah, pra esses lances? É. Qualquer dia você vai no meu e fala de maconha também. Mas lá o público já consome.
Mas eu não sou maconheiro.
Não?
Não.
O que é um maconheiro
vamos
pra você?
Então,
o que é um maconheiro pra você?
Um maconheiro.
Mano, pra mim, um maconheiro é um cara que fuma maconha todo dia. Não sei, mano, é isso.
Então motorista...
Entende um pouco de maconha, sei lá.
Ah.
Sabe bolar. Eu não sei bolar, eu sou um bosta bolando.
Oh, yeah.
Tu acha que tem diferença um usuário pra um maconheiro?
Ah, mano, usuário é uma palavra meio... Eu acho meio... Usuário.
Não,
é que, nem, que nem no trem, mano. O trem comunica com a gente, o trem metrô. Fala, ah, atenção usuários.
É, uma,
é meio pesado,
noia?
É meio pesado, tá ligado?
Você se sente
noia? Acho... Não noia, mas eu acho pesado.
Talvez porque você seja um usuário.
Mas eu não sou um usuário.
É sim.
Você é um usuário?
É porque, tá ligado, no nosso cotidiano, essa palavra usuário foi feita pra... Pra colocar em cima de gente que é usuária de droga, tá ligado? Mas todo mundo é usuário de alguma coisa. É que a gente tem outro sentido, tá ligado? Enxerga essa palavra de outro sentido.
Ah, aproveitando que vocês estão aqui, eu queria mudar de assunto já.
Pode mudar.
Eu queria o feedback do The Last of Us. Vocês gravaram, falaram do pré-jogo.
Ah, é, o nosso podcast lá.
Episódio número 7.
Ah, eu achei curioso o final, mano. Na real, a vingança ela não leva a nada, certo? Desde o começo do jogo, mano. O jogo é bem limpo pra caralho. Estamos até vendo o irmão do Gabriel que não fala comigo jogando agora.
Uhum.
E... Achei curioso, mano, o final. Uma história muito louca. A Abby, achei uma personagem curiosa também. Cheia de... É uma L, tá ligado? Também. Meio sem cabeça. Mas, às vezes, racional também, né, mano?
Eu analisando essa história... Eu acho que... Quem errou mais na história inteira ali, pelo menos do... Olhando o The Last of Us 2, a Ellie errou muito mais do que a Abby.
É.
Porque, tipo assim... Beleza, lá no 1 ela não teve direito de escolha da vida dela.
Uhum.
O Joel foi lá, escolheu que ela sobrevivesse e matou a galera toda. Mas, cara, o cara fez isso porque gostava de você. Ele te deu a chance de ter a vida, sabe?
É.
Se você não quisesse ter mais a sua vida, beleza, você soube tudo o que aconteceu. Corre lá e fala, ó, eu tenho a cura. Seguinte, me mata que vocês conseguem. Beleza.
Uhum.
Você teve o seu direito de escolha. Agora, agora ela foi lá, jogou a culpa toda em cima dele, fez o cara se sentir mal. É.
Aí.
Eu não joguei, eu não vi também.
E eu acho que foi errado o que a Abby fez? Foi, mas ela tava no direito dela.
É.
De vingança.
Sim.
E é aquela história, né? Tipo, é... Todo herói é herói no seu ponto de vista.
É verdade, né?
E para o ponto de vista de outra pessoa, você é o vilão.
É.
Entendeu? Então, como muita gente se abraçou que a Abby era uma vilã, para a história dela, ela era herói.
É.
Que ela pegou a vingança do pai dela.
Do
e eu abracei mais o lado da Abby do que da Ellie.
Da Abby?
É parecido os dois.
Nossa!
É.
É Abby e Ellie. É Abby complicado. Abby. Mas eu fiquei do lado da Abby, mano. Porque eu achei mais coerente a história dela. Porque a Ellie tinha o direito de parar, de deixar essa vingança de lado.
Sim.
E não parou.
Mas às vezes pode ser um transtorno, mano, da Ellie.
Por ela ter vivido a vida inteira dela com, tipo, matando
infectado. Ela
não teve infância.
Também. Esse lance deve ser transtorno, tá ligado? Trauma, porque é muito difícil lidar com a morte de uma pessoa, tá ligado?
Sim.
E ela já era meio transtornada, desde a da adolescência ela era uma garota rebelde. Se pá, mano, ela
menina
nunca
veneno.
Teve... É, tá ligado? E ninguém reparou isso nela.
Quem não entendeu o final, tipo, da história inteira, é o que mostrou. Tipo, a vingança levou a Ellie... no que ela mais tinha medo. Que ela falou uma vez no 1 que o que ela tinha mais medo era ficar sozinha.
Isso. E ela acabou ficando sozinha.
E ela acabou ficando sozinha no final.
Sério?
Sério. Então, sério. Uma vingança.
Em busca de vingança. Deu um spoiler aí pra quem não jogou, mas.
Agora já era, né, mano?
Agora já era. Mas é, passou o hype desse. Mas é um jogo do caralho, mano. Fala aí. É um jogo mil grau, mano. A Ellie, mano.
Cuidado com essa informação mil grau aí que. É. Lembra Xbox não. Mil Grau, aí não. Eu já comprei.
É. Xbox Mil Grau morreu. Não PlayStation, né?
É. Não PlayStation Mil Grau.
Os caras racistas da porra, meu Deus do céu, mano.
Ah, normal, né?
Não, mas são mais de 13 mil horas de conteúdo.
Você tem que analisar o contexto, cara.
Tem que analisar o contexto.
Não, e você viu a análise dele da conferência da Microsoft?
Não.
Tipo, foi assim.
Lá ele, no Flow?
Não. No, ele fazendo a live dele.
Ah, tá.
Eu não assisti, mas eu vi algumas cenas. Eu, tipo, ele assistiu a conferência da PlayStation, falou que os gráficos estavam lixo, horrível. E aí ele assistiu da Microsoft, os gráficos eram visivelmente parecidos. E ele falou, nossa, que fabuloso, maravilhoso.
Ai, que bom.
Mas isso é só pra vender o produto não, dele, né, mano?
Não tem nada.
Ele não tem, mas...
Ele é tipo um torcedor do Xbox.
É, antes disso tudo, ele tinha... como é que diz? Ele mesmo falou que quando você pesquisava Xbox Brasil,
era
jogava ele. Pra ele.
É.
Nossa.
Só que depois dessa polêmica toda e tudo mais, ele se ferrou, entendeu?
Não, mano, o Capim não conseguia nem se defender.
Mano, é. Aquele
é, a gente tá comentando o bagulho que aconteceu com a Mocota, os caras já morreram, tá ligado?
É, na teoria, ele ainda faz umas lives aí meio.
Mas é.
Meio por fora. Tipo, ele faz, uma hora a live vai cair, ele vai ser expulso de novo.
Ele fez uma live, né, jogando no telefone. Mano, isso é ridículo, porque os caras falam, eles, sei lá. Não, mas isso é por causa que ele é sonista, tá ligado? Ele joga PlayStation, tá ligado?
Cara,
nossa, mano, não.
Pô, eu queria levantar uma outra questão aqui, sobre o Nerd Boomer. Que eu acho que o Nerd Boomer deveria acabar.
Nerd deveria acabar, não zoeira.
Não, mas é porque, tipo, por exemplo, tem a Brie Larson. A Brie Larson é que fez a Capitã Marvel.
Sim.
Ela fez o canal dela, tá ligado? E ela fez o canal dela lá, o primeiro vídeo, ela falando, ah, isso é a Brie Larson e tal, esse é meu canal independente, tipo, totalmente fora. Só, tipo, nada a ver com os personagens que ela fez.
Uhum.
E os nerds foram lá e deu dislike naquele vídeo, mano.
Nossa.
Coisa ridícula. Por ser ela, tá ligado? Porque, tipo, ah, saiu nos bastidores, assim, das filmagens lá, dos filmes dela, que ela era uma pessoa difícil de se lidar. Beleza, tudo bem. Mas aí os nerds ficavam pegando no pé dela, tipo, depois do trabalho.
Sim.
Beleza, mano, não tem por que você ir lá e hatear o trabalho dela, tá ligado? Que é totalmente separado disso tudo.
Uhum.
É foda.
Caralho, mano.
É, meio nada...
Aqui na internet é foda, mano.
Internet e acontece.
Eu mesmo, eu sou muito diferente na internet do pessoalmente, mano.
Sério, como você é na internet? Você é mais interativo?
Eu sou revoltado? Não acho, mas. O que você acha que eu sou na internet?
Cara, eu acho que você não é muito diferente do que é realmente. Você falou
sério,
que é
mano?
Diferente, mas eu não acho.
Ah, é que você me conhece pra caralho, né?
É. Também, mas eu acho que você é de boa, né?
Não, é. Ah, sou de boa.
Talvez
eu seja a mesma bosta mesmo.
Você só defende seus pontos que você pensa.
Você defende seus pensamentos na internet?
Mano, eu acho que não mais. Mano.
Eu acho que sim.
Eu acho que não mais.
Eu
mano.
Acho que sim.
Não.
Tipo, você odeia Bolsonaro. Você defende isso.
Você defende?
Ah, eu compartilho coisas, é isso.
Mas você concorda com a linha de pensamento dele?
Não.
Você
do então, Bolsonaro?
É.
Não.
Você defende esse pensamento seu. Entendeu?
Não, beleza. Mas acho que em relação a, tipo, sei lá.
Não?
Eu às vezes, então, eu não gosto das pessoas... Ah, sei lá, mano.
Não sabe.
Isso aí, não, eu nunca sei de nada.
Nunca chegue, né, Moisés? Nunca chega. Nunca chegue, né, Moisés?
Isso é um arco-íris.
Ai, meu Deus do céu. Acabou a torcida, pessoal.
Cara, acabou a torcida, acabou o café.
Agora é só podcast. Dale.
Voltando nesse assunto aí da internet, eu assisti esses dias o Detona Ralph no Ethan Ralph. É, o 2.
No Wi-Fi?
É, que eles vão pra internet e tudo mais. Aí o que acontece?
Nossa, eu não assisti, mano.
No meio do... Vou dar um pequeno
spoiler. Tem na Amazon.
Assisti lá.
Ah, vou assistir, caralho. Pô, tô fazendo nada em casa, mano.
Olha aí. teve uma parte lá do filme, vou dar um pequeno spoiler aqui, que ele tá na internet, ele vai pra um lugar proibido.
O Deep Web.
Que é, não, também tem, mas não.
Tem Deep Web, cara?
Tem lá. Só que é a outra parte proibida. É tipo...
Deep Web 2.
Não.
Deep Web 2.0.
É os comentários. Ele vai ler os comentários dos vídeos dele. Então, tipo... Cara, em comentário, em qualquer lugar, você encontra um monte de gente aí no anonimato que...
Mano, mas acho que os piores é do G1, mano.
Nossa, os comentários, mano, do G1... Não.
Comentário do G1
é os... Cara, piores, eu acho que tem uma página no Facebook que, tipo, é... prints aleatórios dos comentários do G1. Mano...
Mas aonde fica esses comentários do G1?
Entre qualquer notícia... Qualquer matéria do G1. E vai lá embaixo, vai ter os comentários. Vai ter algum comentário, mano, muito nada a ver com o assunto.
É, falando mal de alguma coisa.
É, tipo assim, sei lá, é, traficantes trocam tiro com a polícia. Aí vai ter um lá embaixo, lá, isso é tudo culpa da Dilma. Oh, e o PT? Assim, do tipo, e o PT? Nossa.
É isso, tá ligado?
Nossa.
Mas é muito em relação à política.
Ah, sim, mas é o assunto que gera mais comentários na internet, eu acho que é a política, mano. Opinião, tá ligado?
Nossa, eu já discuti tanto por causa de política.
Sim.
Não, política. Acho que política não, mas. Nossa, já discuti por muita coisa.
Mas você acha que a discussão da política que a gente tem hoje, ela é construtiva ou destrutiva?
Mano, digamos que na questão mais afrontosa uma com a outra, não. Mas acho que diálogo tem. A gente consegue ter diálogo com as pessoas. Não, tipo, tem gente que, beleza, não concorda com o que a pessoa fala não, e ela não concorda com o que eu falo. Mas às vezes a gente consegue conversar, tipo, a gente não tá tentando se convencer, né?
Uhum.
Acho isso.
Sim, você acha... Eu acho a conversa sobre política algo que vai ser sempre construtivo, tá ligado? Porque, mano, política deve ser debatida em praça pública, tá ligado? Política é, mano, é a decisão da população.
Não,
você deve saber o que, que o outro pensa também, tá ligado?
Eu acho que deveria
mas
ser.
Mas não com ofensas, tá ligado? Tipo, hoje a gente tem um lance de lacrar, tá ligado? Tipo, ah, tal.
É,
até a esquerda, tá ligado? Que apropriou esse lance de lacração, mano. É um lance de calar sua boca e você ficar quieto. Mas, mano, você tem que dar opinião de fala pra outra pessoa também.
Exatamente.
Tá ligado? Você deve ouvir a outra pessoa. Talvez ela tenha razão, tá ligado?
Não, foi o que eu fiz quando no episódio sobre a legalização da maconha. Eu fiz, né? Vocês viram, né? O enquete que eu fiz lá, beleza. Ah, você é a favor? Mano, duas pessoas votaram contra. Aí, tipo, eu pedi pra pessoa dizer pra mim qual é o motivo do que ela era contra. Eu não ia discutir com ela. Não discuti. O pessoal que... Eu pedi, eles mandaram. Eu falei, ah, beleza, valeu.
Ok.
Eu não sabia saber o que
era,
tá ligado?
Pra gente discutir aqui.
Ah, era uma bosta.
Não, qual que era? Não, aí você já deu sua opinião.
Era uma bosta. Eu não...
Fala isso.
Não, eu falei isso, não ouviu?
Não. Você
não tá ouvindo meus podcasts.
É, não, o último eu
polêmica.
Não tô. O último eu falei pra
não, tô
você
zoando,
que não
tô zoando. Ó, um foi o seguinte, ele falou assim, aqui eu me distraí com a ação de vocês dois aqui. É, mano, o que foi que ele falou, mano? É, ele é contra porque ele não quer que os filhos dele cresçam na rua com gente fumando maconha. E... Mas ele é a favor do bagulho medicinal. Seria...
Isso é um direito dele.
Mas eu acho tão...
Não,
mas a maconha é uma coisa que tá no mundo, tá ligado?
Mas ele pode muito bem ter controle sobre
então,
os filhos dele.
Vamos lá, esse argumento de negócio que tá no mundo é complicado.
Não, porque,
tipo,
é complicado.
Tem muita coisa ruim
que tá no mundo.
Que tá no mundo e tá aí, beleza?
Mas, mano, eu acho muito...
Eu creio que, tipo, a maconha, em comparação com outras coisas que tem aí na legalidade, ela é muito menos nociva
não,
do que...
Óbvio.
Comparado, por exemplo, o cigarro. Mas, assim, já tá claramente visível que, por exemplo, se a gente fizesse uma troca, legalizasse a maconha e criminalizasse
o cigarro. Ia ficar foda, mano.
Sabe? Pra, seria igual.
Acho que não ia dar nada. Aliás, o cigarro também é contrabandeado.
Sim.
É
tudo.
O mesmo lugar que vem tudo. Pela maconha.
É.
Mas talvez quem consuma o cigarro, por exemplo, o Eite, não sabe disso. Que o mesmo caminhão que passa o cigarro é a mesma rota que passa maconha também. Às vezes vem até junto,
cara,
lado a lado ali.
Tudo hoje em dia é contrabandeado. Pra você ter ideia, água mineral contrabandeada. O que, que os caras fazem? Eles pegam uma torneira qualquer, enche a galão e colocam adesivo de água mineral. Isso é, tecnicamente é um contrabando, entendeu?
É.
Então, é
sabe quem fazia isso?
Quem?
Pablo Escobar.
Olha aí.
Ele era contrabandista, né?
É, só que
ele era televisão, esse bagulho.
É, era, ele começou com isso, depois ele viu que
a, é, a droga.
Que a droga.
Mas isso era de verdade mesmo, ou só no seriado?
É, de verdade.
Eu tô dizendo pelo seriado.
Eu também tô dizendo
tiver,
pelo seriado.
Se tiver diferente aí, perdão.
Você, Conixo, como tá com esse bigodinho aí?
Não, ele era assim mesmo. Ele era, assim era mesmo? Contrabandista mesmo. Aí.
Você gostava da série Narcos?
Gostava, assistia até a segunda temporada.
A segunda
só.
Temporada
é,
legal.
Até a morte dele.
Ele morre na primeira temporada?
Na segunda.
Ele morre na segunda. Eu assisti, mas faz tempo.
Falaram, eu não cheguei nessa parte aí. Eu parei antes. É, mas... Desinteressou antes. Mas, tipo, ele morre por causa da família dele, né?
É, porque ele faz uma ligação lá pro filho dele, aí rastreia. Aí
ele morre no telhado, né?
Isso, no telhado.
Quem é que dá? É um policial louco que dá o tiro?
É um soldado.
Eu não me recordo,
né?
Não.
Ah, não, foi um soldado, acho que foi um soldado.
O exército tava atrás dele.
É, pode pôr.
É, então. É, o cara foi simplesmente genial, assim, pro comércio dele, mas bem fora. Tem, bem temperamental.
Temperamental, né?
É. Bem possível também tomar.
O que você achou do Wagner Moura como Pablo Escobar?
Ah, eu sempre achei o Wagner Moura um bom ator, tá ligado? Tanto em filme de direita quanto de esquerda que ele faz, apesar dele ser de esquerda.
Eu achei,
né?
Todos os filmes de esquerda.
Não, o Tropa de Elite, ele faz um cara de direita.
É, ele faz um cara de direita, mas
e
o filme.
Ele interpreta bem o.
Mas o filme.
É, o cara de direita.
Eu acho que bem. Dá pra gente pegar uma visão esquerdista do filme.
Sobre o quê? Matias?
Violência policial.
Também. Não, violência policial. Se bem que o BOPE não tem tanta violência assim policial.
Ah, não sei, não conheço.
Não, o BOPE não tem, não. O BOPE é só passão
que,
tática mesmo.
Sabe que a música Tropa de Elite, os caras do Tijuana, eles perderam essa música pro
filme.
Pro diretor.
Compraram.
José Padilha, né? Não.
É.
Perderam. Na de Justiça.
Como assim perderam?
Os caras fizeram a música, só que o Tropa de Elite, o José Padilha alega que a música é dele, entendeu?
Ah, é, tipo, ele fez a letra e botou
não
os
caras
pra cantar.
Não sei.
Mais ou menos.
Não sei. Mas os caras que cantam, tá ligado?
Ok. Quem tiver mais interesse sobre saber quem é o direito da música Tropa de Elite, pesquise aí, tá?
Ou então você dá um salve no egípcio no Instagram dele que ele responde. Ele me responde.
Ele responde?
Ele é firmeza, mano.
O vocalista do
Tijuana. Né? Ele tá cantando os caras de Charlie Brown agora, tá ligado? É uma bosta. Não, ele cantando é legal. Mas os caras me reunir pra tocar Charlie Brown, eu não gosto.
Não gosta, não?
Não.
Quando você fala em reunião de Charlie Brown, eu me lembro do daquela... Daquele encontro que a gente foi, sabe? Do...
No Vila Lobos?
No Vila Lobos.
Nossa, eu tava lá, hein?
Nossa, não. Na época, eu falo a verdade, eu achei bem bosta.
Você
não.
Achou bem
eu
bosta?
Eu até hoje acho bem bosta.
Eu achei bem bosta.
Tipo, era um monte de molecada se encontrando pra cantar 5 músicas do cara. Toda vez. Mano.
E qual que cantava?
Agora eu sei...
É. Era isso, mas, cara.
Era,
não, é, era isso, mas...
E aí, a gente ficou lá, a gente ficou 30 minutos lá. Essa música repetiu umas 6 vezes.
A gente tava andando de skate, na
verdade. É.
E casou de cantar.
Skate.
Não, a gente sabia que tava tendo bagulho. Skate. Eu sabia que tava tendo bagulho.
Skate.
Ah, mano.
E é o skate.
Hoje eu sou muito crítico, mano.
Skate.
Digamos que é o atual, assim, tá ligado? Esse reunir com o tocar de verbal, mano, não tem sentido. Caralho, eu nem sou.
Olha skate.
Eu nem percebi, tava de fundo aqui o bagulho.
Eu tava olhando pra você.
É, quando você olhou pra ele, o caralho, mano.
É isso, mano. Skate, né, mano? Skate. Ali.
E aí, você pensa em voltar no skate ainda, mano?
Não, cara.
Nem eu.
Não.
Agora
eu
é
tenho
skate.
Um cotoquinho lá, pra quem não sabe, o cotoquinho é o meu skate, que ele é. Tipo, ele é todo fodido, eu chamo ele de cotoquinho. Aí eu tenho ele lá, mas, cara.
Todo arregaçado. Eu também, todo arregaçado.
Fiel da cor.
Pelo menos tá arregaçado, né? Seja porque a gente andou.
Exatamente. Tudo bem que eu comprei o meu todo zoado já.
O nosso não tá bonitinho ainda, com a mesma rodinha. Com a lixa toda e tal. Aí o desenho embaixo, ainda tudo completo. O nosso tá.
Tá zica. Tá inteirão.
Não tá inteirão, não. Eu já quebrei, Ah, troquei várias coisas já do skate.
Nossa, nunca andei de skate.
Skate. É legal.
Então.
Eu gosto mais de ver, na verdade.
O skatista?
É. Eu gosto de tirar foto, mano. Eu gosto de tirar foto do Kelvin andando de skate.
Da pista de skate.
Ele anda bem.
O pessoal.
Kelvin anda pra caralho, mano.
Mano, o pessoal fuma skate.
Eu queria levantar um tema aqui com vocês. Que eu sempre quis conversar com alguém.
Eu queria fazer uma pausa, mano.
Pode ser.
Vai lá, faz a pausa. Pausa rápida.
Para aqui.
Pausa.
Fita de milho. Só introduzindo o assunto aqui do podcast, a gente tá falando de cervejas artesanais. Aí tem umas cervejas que, por exemplo, assim, o cara pega o milho, mastiga o milho e cospe em um tonel.
Que? Nossa!
Cospe em um tonel. No...
Caralho!
E deixa nossa, fermentando lá, entendeu? Aí depois ele usa aquilo pra fazer a cerveja.
Eu sabia disso.
Mas não é toda cerveja artesanal que é isso, não.
Essa é a Belo Horizontina?
Pode ser.
Não.
Foi a Belo Horizontina, né, que matou umas pessoas aí.
Foi, né, mano? Que cena triste, né? Finado, o pessoal aí tomou cerveja, fazendo o que gosta. Foi comprar uma cerveja no mercado e faleceu.
Eu gosto de cerveja, mas é... É, mano, sei lá, eu acho que quando eu era mais novo eu queria... Mano, eu vou conhecer cervejas.
Sério?
É, eu queria fazer isso. Aí depois passou...
Isso é hobby de família, que seu primo faz isso.
Não, é. Mas aí depois eu caguei pra isso. Eu falei, compra uma escola aqui, foda-se.
Compra uma glacial e vamos nessa.
O Will, né, ele faz isso?
Ah, ele conhece cerveja pra caralho, mano. Ele me apresentou muita cerveja, mano.
Ele?
É. Sobre o tema que eu queria puxar aí com vocês. A nova moda do cancelamento.
Como assim?
Ah, não é novo isso aí, né?
É, mas tá forte agora, né?
Como assim?
Eu acho que deu uma baixada.
Tipo, a pessoa cometeu um erro, ela tem que ser cancelada.
Não, que nem aconteceu, eu até falei com o Neil lá sobre a piada do Cossielo.
É.
Que ele fez com o Mbappé. Será que eu vou ser polêmico se eu falar isso?
Não,
você vai dar sua...
É minha opinião, né?
É.
É que eu não quero...
No máximo, queria te cancelar, mas...
Pô, Deus, quem sou eu?
Não,
o Cossielo fez a piada lá com o Mbappé. Falando que o Mbappé faria altos arrastões na praia. O que tem? Ele não chamou o Mbappé de negro.
Não, então. Não, é que a imagem que faz pensar? O Mbappé é o quê? Ele é negro.
Não, é porque ele corre pra caralho, mano.
Então, mas ele faz. As pessoas já levam pra esse quesito. Só que, tipo assim, o que eu penso? Que quando você tá cancelando uma pessoa, você não tá dando o direito de aprendizagem pra ela. Eu vi lá. Eu comecei a pensar assim quando eu vi acho que foi a filha do Will Smith falando que essa moda do cancelamento, tipo, não ensina nada a ninguém. Você só isola a pessoa. Então, tipo assim, você não dá o direito de mostrar pra pessoa onde que ela tá errada. Agora, se a pessoa ainda insiste no erro, aí é coisa dela, entendeu? Por exemplo, tipo,
não, sim. Você acha que o Japinha volta pro CPM ainda?
Você
acha que tem volta esse caso?
Eu acho que não, porque é pedofilia mais complicado, então, né, mano?
A menina tinha 16 anos.
Ah, mas então, mano.
Eu acho que é um assédio, mano. Isso é um assédio.
Ah. Que ainda é ruim também.
É ruim pra caralho.
Então.
Então varia do erro.
Eu sou especialista, obviamente.
Então varia do erro, tá ligado?
Acho que varia do erro.
Varia do erro?
É, como você comete um crime, dependendo do crime, você pega tantos anos de prisão.
Eu acho que esse lance de erro, tá ligado? É um bagulho que, mano, a humanidade não coloca na cabeça dela, porque... O pessoal, principalmente cristão, assim, tem esse costume de cancelar os outros, vem do erro desde a criação do universo, tá ligado? Desde que Adão e Eva lá, quando eles pegaram a maçã, foi o primeiro erro. Não pregando a palavra aqui filosófica, mas, mano, o erro é um bagulho natural humano, tá ligado? Então, tipo assim, a gente tem que saber que alguma hora a outra pessoa vai errar com a gente. Mas, tipo, igual, a gente começou a ter esse lance aí de aceitar, tá ligado? Variar do erro, porque... Exatamente por causa disso daí, tá ligado? Mas a pessoa às vezes erra e a gente não perdoa ela. Igual, tipo, o Cielo, por exemplo, vai ficar com essa imagem. Mas também vem da sociedade,
mas
tá ligado?
Mas ele já passou.
Então, vem da sociedade, tá ligado?
Porque... E também porque ele não foi um racista, foda-se.
Então, nesse lance de racismo é um bagulho que tá distorcendo um pouco, tá ligado? Existe racismo na estrutura brasileira, mas, por exemplo, assim, se eu falar que eu não gosto de um BK, tá ligado? De um Djonga... De um Baco Exu do Blues, provavelmente a outra pessoa vai falar, ele é racista.
Eu não gosto de Baco.
Ele não gosta dessas pessoas porque ele é preto, tá ligado? Mas, mano. Tem nada a ver, tá ligado? Ah, eu não gosto de Baco. Ah, suave, você não gosta de Baco.
Como seria, tipo, analisando assim, por exemplo, você dando essa sua opinião e uma pessoa negra dando a opinião igualzinha?
Ah, então.
Será que poderia levar pela questão da cor?
Entendi. Mas é porque, mano, varia do lado, né, que a gente tá. Varia do lado. Se a pessoa negra nega, tá ligado? A gente... O candomblé, por exemplo, ela é julgada pela própria sociedade negra, tá ligado?
Tipo, é julgada por todo mundo.
É, entendeu? Porque nem todo negro gosta de samba, pá. Hoje tem uns pessoal de...
E pra quem acha que... Pra quem é preconceituoso e acha que branco não pode fazer samba...
Esse dia foi complicado.
Quem é?
Manu Magalhães? Manu Magalhães, não
deu. Manu
Magalhães. Olha lá. Lá no encontro.
Então, foi uma... Essa Manu Magalhães, a gente não tem certeza se
é
Manu Magalhães.
É a mulher dos irmãos.
Ah, cara, tão errado. Enfim, ela foi no programa do encontro e antes de cantar um samba...
A gente já falou do encontro aqui duas vezes, você acredita?
Cara, o programa todo errado. A terceira vai ser que eles estavam sem tema um dia e eles falaram como que você deveria puxar o papel higiênico. Enfim, essa Manu Magalhães aí, ela foi no programa e antes de cantar um samba, ela mandou essa frase aí que o nosso queridíssimo Gabriel mandou aí. Cara, que...
Reproduziu,
exatamente. Que foi de uma genialidade péssima, assim, por assim dizer. E poderia ter cantado muito bem? Poderia, mas cantou igual o marido dela. Então...
Eu não, pra falar a verdade, eu nunca vi o vídeo inteiro, né? Só do... Eu não sei nem se ela fica... Bota em pão, tá ligado?
Não, ela não fica muito tempo, mas...
Aí eles editam.
A execução da música foi horrível.
Eu não vi.
Cara,
E como que você prefere usar o papel higiênico?
Cara...
Eu tenho. Não!
Eu prefiro usar...
Como você prefere tirar o papel higiênico do suporte lá?
Cara...
Não é, com a mão.
Não! Eu tô querendo falar sério aqui, tá ligado?
Mas... Não, cara, o certo.
Não, como ele deve ser posicionado lá, porque, tipo, ou ele vai estar caindo pra baixo, vindo de cima, ou ele vai estar dando a volta por trás, tá ligado? Caindo lá de baixo.
Você sabe que você falando nesse assunto, você dá direito que o programa do encontro seja certo, né?
Por quê?
Porque faz sentido eles terem...
Qual lá do papel higiênico?
Mas a gente não tá na TV, né, mano? A gente não tirou a TV Globinho do ar pra falar uma merda dessa, tá ligado?
Ok, tá. Cara, eu acho que... Deixa eu ver, analisando... O de baixo, sabe? Puxando de baixo?
Acho o de baixo? Acha... Ah, eu... Mano, só quero um de palco e já era, tipo... não tem essa, mano.
Se for com o galho de arruda, você tá ali também, né?
Não, mano.
Como é milho, né, também?
Espiga de milho.
Nossa, mano.
Será?
Não,
eu já ouvi. Não,
o pessoal do interior aí, que tem muito conhecimento disso, é verdade?
Eu não sei, acho que não, mano.
Eu acho que é um bagulho que... Você já viu a espiga de milho? Como que é?
Cara,
eu acho que limpa. Aquilo ali limpa.
Eu nunca vi. Eu nunca olhei pra uma espiga de milho assim, cara.
Você nunca viu uma espiga sem o milho?
Não, mas eu nunca olhei. Será que isso é bom
pra limpar? Você lembra do Visconde, mano? Visconde de Salvugosa?
Lembro, pô.
É que eu não lembro do personagem. Era um milho.
É porque ele é ruivo. Você
acabou de personagem infantil cocô.
Lembra o cocô? Do...
Outro personagem ruivo. Primeiro começou com o Visconde de Sabugosa, que é ruivo.
Ele é ruivo, né, também.
E aí foi pro Júlio.
Só falta eu falar do encontro de novo.
Logo a gente volta. E, pra voltar, o episódio da semana aí que o vocalista do Pixote...
A gente já falou disso, pô.
Já?
Já. Não, no começo do episódio.
No começo a gente abriu o episódio é a droga.
Eu tenho...
Olha a droga que ela faz, ó. Eu tenho
amnésia,
Engraçado que eu que fumo, o Léo que tá
de olho vermelho,
esquecendo das coisas.
Isso é foda.
É complicado, né, velho?
Mas então,
você viu que o Nixon Allen publicou uma nova foto lá no Instagram?
Ai, cara. Tem que ter muito saco pra aguentar o Nixon. Mas é suave.
Vamos lá. Não, é suave, mano. Eu sou um cara totalmente... ousado, menino Nixon da ousadia.
Seria um ousadia e alegria?
Seria o Neymar Júnior, tá ligado? Quando eu vi aqui nesse podcast, não aceitamos gente que fale mal do menino Ney.
Oh, e aquela fita lá, mano? Aquela fita lá do Pânico lá, o que você achou daquilo lá, mano?
Romário, né?
Romário.
Então, eu não vi.
Eu no começo, eu vou ser bem sincero, eu achei
mancada.
Mancada pra caralho. Mas depois de um tempo esperando pensar sobre todo o contexto, o Pânico tava errado.
de, tipo, chamar o moleque pra zoar ele. Porque ele se sentiu desconfortável.
É que o Pânico é boomer, mano.
Então, só que aí que tá. Ao ponto, quando você, um convidado, ele se sente desconfortável, ele já não é do agrado dele, entendeu? Ele tá lá.
O convidado?
Isso. Mas o que falaram pra ele não foi algo, ao ver assim, que gerasse zoação, tá ligado?
Mas ele, mano, o bagulho que ele falou é como se estivesse fazendo merda.
É, tipo, tá. Cara, desiste,
tá fazendo merda.
Desiste disso e vai estudar.
Mas ele estuda, opa.
Ele estuda?
Tá, entendi a mensagem que apareceu.
Ah,
é. Desiste disso e vai estudar. Foi o que ele falou.
Sim.
Só que, tipo, eu ia falar, beleza, eu tô tocando minha vida.
E ele estuda lá, pô.
E ele estuda, beleza.
Ele faz comunicação lá.
Ele se sentiu mal e até postou um Twitter. Tipo, tweetou algo sobre isso.
E quem defendeu ele foi o Neymar. Neymar fez um vídeo lá e defendeu ele.
Não, cara,
é defendeu porque... não, né? Deu um apoio pra ele, né?
É porque o Pânico parou nos anos 2000, né? Naquelas
piadas. O Pânico é boomer pra caralho.
Dos anos 2000. Aquele jeito ignorante de fazer piada.
Era engraçado.
Não, é porque o Pânico tem a mania de trazer a pessoa e convidar. É, e zoar o convidado. Hoje o humor, tá ligado? Não é mais isso, tá
Pânico
ligado?
Pânico na Jovem Pan, né, mano?
É, fazer bullying, tá ligado? Eles faziam muito bullying. Pegavam esse. Que pra fazer humor precisa zoar outra pessoa, tá ligado? Normalmente sempre você via lá zoando gordo.
É, é verdade.
Tá ligado? Sempre via essas piadas. Zoando negro, tá ligado?
E usando a imagem da mulher também.
Sim, sim, até.
Nossa,
isso era tão apelativo.
Mano, era foda. Eu tava assistindo Pânico e aí meu pai passava na sala e falei, caralho.
Cara, mas não tinha como você assistir a Pânico quando eles voltavam no comercial, eles puxavam o close da bunda assim e já mandavam pro programa.
É, mano.
Pânico, mano.
Teve seus momentos lá, engraçado? Teve. Mas teve
momentos fodas, teve momentos.
É.
Mano, eles falam os clones lá do Vin Diesel. Histórico, aquilo foi genial pra caralho, mano.
É.
Os clones. Mano, eu nunca vou esquecer no The Noite que o Danilo Gentili falou assim: ô, tem como você fazer esse sorriso de novo?
Ah,
aí
sim.
Eles colocaram enquadrado o cara certinho, ele.
Igualzinho. O cara do meme lá. Aquele meme lá, tá ligado?
Aquele mega cilindro. Muito bom,
Vin Diesel foi genial, né, mano?
O Vin Diesel? Não, do Vin Diesel foi foda, mano.
Foi foda também.
Cara, eu fico imaginando como é que o Vin Diesel, tipo, imagina isso chegando pra ele. What the fuck is this? Tipo, o que tá acontecendo?
Ah, ele cagou pro bagulho, ele não gosta do Brasil.
Realmente, né, mas...
Será que ele gosta do Brasil?
Acho que não, mano.
Ah, se gostar é hipocrisia, né, se falar eu gosto do Brasil, é hipocrisia dele.
Cara,
a gente vai encerrar o bloco aqui. Tá bem diferente o programa hoje.
Eu terminei o primeiro gritando, então vou terminar o segundo também gritando.
Primeiro? Mas não teve.
Teve a pausa lá.
Ah, foi só uma pausa.
Ah, então vai, eu vou gritar.
Tá bom.
Voltamos, pessoal. Eu sou Gabriel Ricardo.
Não fala,
e
Gabriel
esse é
Ricardo.
O terceiro bloco do podcast.
Não, eu não falo o terceiro bloco.
Arrogantes, prepotentes. Eu tô apresentando aqui agora.
Não, mas eu não me apresento.
Você não se apresenta?
Não, nunca me apresento.
Por quê?
Ah, não sei, mano.
Cara, se um dia que você não puder apresentar.
E aí? E se algum dia você sair do podcast e o pessoal, pô, eu era fã do Gabriel Ricardo.
Foda-se.
Você não quer ter uma vida pública.
Foda-se.
Mas então, qual que é o assunto aí do momento aí? Qual que é o assunto? Ah, eu que tô apresentando, né? Não, fala aí. É só deixar o podcast na minha mão que o pai resolve, né, pessoal? Vocês estão aí ouvindo aí, ó, o podcast Arrogantes e Prepotentes. Gabriel tá aqui.
Episódio
urinando.
Número 19. Episódio é o
19,
eu acho.
19?
E... É, ele completou a maioridade falando de maconha.
Falando de maconha, 18.
E o 17 foi falando de psicologia.
Por quê? Você
saúde
quer...
mental.
É que o pessoal só pode fumar maconha depois de 18 episódios?
Porque... Não, eu não incentivo ninguém a fumar maconha.
O pessoal pode fumar esse podcast. Fumar esse podcast, ó. Ouvir esse podcast fumando maconha?
É, eu acho que vai ser divertido, mano. Ou não, o pessoal nem vai prestar atenção.
É, aproveitando aí, que pra quem gosta de jogos, é nessa semana aí, na semana do dia que a gente tá, 26 de julho de 2020, pra contextualizar, caso você esteja assistindo no futuro,
PES e FIFA está com, na promoção lá na PSN, então aproveitem.
Quanto?
É, PES está saindo por 31 preço. E FIFA por, caralho, 47.
Ô louco, meu, o preço tá bom, viu?
Cara, é que geralmente esses preços aqui é só quando sai, da, tipo, é apresentada a geração seguinte, né?
Mas foi apresentada a geração seguinte.
Já mas apresentou? Salário, então, mas falaram que o PES ou o FIFA ia ser uma atualização, não ia ser um jogo.
Não.
Não.
Vai ser jogo.
Vai ser jogo mesmo.
Você viu a capa do FIFA 21?
21?
21, velho!
Aquela montagem maravilhosa.
Parece eu fazendo um Photoshop.
Não, Mbappé aí no Buscapão. É a capa do FIFA.
Pega a capa aí, deixa eu ver de novo.
A capa do FIFA 20? É o Mbappé aí no Buscapão, mano. Imagina, é
Buscapão.
É.
Mbappé correndo pra Buscapão. Caralho, o Mbappé faria altos arrastões na praia, hein, mano.
Aqui, ó. Mbappé. Alguém vai vir no comprar pão. Vai vir no comprar pão. Mas essa é aqui, ó.
Parece meu.
Mbappé indo comprar pão. Mbappé no jogo. Mbappé chaveante.
Mano, essa capa ficou bem, né? Atual, mano.
Ficou, mano. Ficou parecida com as capas que eu faço, tá ligado?
Uhum. Parece o seu design, tá ligado?
É. Bem curioso. Queria eu ser designer, viu? Tô precisando de um designer, né, mano?
Você tem vários.
Ah, mano, o design que eu faço é eu.
É você que faz?
É, tá ligado? Meu designer, quem faz é eu, mano.
E, Leo, como que tá as vidas? Você tava fazendo live?
Então, eu tava fazendo as lives, deu umas paradas pelo momento, porque eu tava negociando.
Quantas horas de live você faz normalmente?
Cara, de 2 a 3 horas, assim.
Suave, já é um tempo razoável, mano.
Eu acho que eu vou começar a soltar mais normalmente, dia sim, dia não.
Quando que você vai começar a falar? São mais de 3 mil horas de conteúdo.
Espero que logo, logo. 3 mil horas é muita coisa.
Caramba, na internet, velho.
13 mil horas, velho. O que é 3 mil horas? É quantos dias?
Cara...
3 mil horas? Bom, ah, não dá pra fazer, né, essa conta, né, mano? Precisaríamos de...
13 mil horas dividido por 24.
Que dá os dias.
É.
E aí?
Pera aí, deixa eu pegar aqui o calculador.
E aí, estamos aqui no teste. Vai cair no Enem.
Aliás, a gente vai falar de Enem, mano.
Por que deveríamos?
Porque é um negócio legal.
541 dias.
541 dias, é um ano e pouco, mano.
De
um
ano
e meio. É, um ano e meio. É. Um ano e um pouquinho mais que meio.
É.
Saúde!
Saúde! Não é corona!
Não é corona, espero eu, né? Que eu vim aqui não posso sair daqui com corona. Eu vim pra almoçar.
A gente, não, tomar café,
almoçar.
A gente tá
gravar
aqui todos com as roupas do Johnny Boy.
A gente tá. É, exatamente. Estamos a 2 metros de distância cada um.
Sim, dentro de uma bolha, como eu falei, a gente mantém a nossa distância social. Então, pessoal, por favor, mantenha-se longe das pessoas, não se aproxime, 1,5 metro de distância, tá? É esse meu recado pra vocês.
É Acho isso. que a gente pode encerrar já.
Quer encerrar o podcast? Tá sem assunto? Vamos encerrar então, Gabriel. Encerra aí o podcast.
Momento, queria lembrar a todos que sigam lá no meu YouTube, meu Instagram, Leonardo Lavrucci.
Eu ia pedir pra você fazer isso.
Obrigado, já terminei.
Pede de novo, agora
por favor.
Não.
Não, mas é só isso.
Fala.
No meu canal, sigam lá, Leonardo Lavrucci. É, tem lives toda semana. E provavelmente eu estarei soltando uns vídeos mais editadinhos aí pra vocês estarem curtindo, tá?
A live tá na onde? No YouTube?
YouTube. Eu vou futuramente fazer um dia YouTube e um dia Twitch, porque como que a Twitch você não consegue passar pro YouTube. E o YouTube você consegue passar pra Twitch.
Não consegue?
Não.
Não.
Aí eu vou soltar um dia em um dia no outro pra estar mais
claro.
Aham.
E aí, Gabriel?
E Nixon, só as redes sociais
e aí,
Nixon?
Ah, então, minha rede social, mano, é new, né? ne.io.
Mano,
corre, eu já.
Não, é que eu lembrei do GTA. Mas vocês já jogam juntos?
Já. A gente tem comando lá no GTA. Pá. A gente é.
Fala aí do episódio que aconteceu com você.
Ah, então, mano, esse dia aí eu fui na casa de um amigo meu, num condomínio. Aqui na região onde eu moro, aqui, no Jardim Silveira.
Sim, a gente mora tudo próximo.
É, então. E aí eu fui no condomínio da casa dele e eu conheci um moleque que era do meu comando no GTA. Ele tinha 12 anos, aí eu passei por volta do grupo de amigos dele que tava lá no prédio. Aí ele falou, parece o psicopapa do GTA. Aí eu cheguei lá, fui trocar ideia com o moleque e era realmente eu. E aí eu fui trocar ideia com o moleque falou da fita que ele fazia, traficava uma maconha lá no GTA, pá. Tinha, tava vendo os negócios dele, tá, mano, mas o moleque me reconheceu lá, mano, achei do caralho essa ideia. Mas pra vocês aí que deixando aí minha rede social, é Nio, né, como eu falei, NIE.EO, eu tenho Corre na Rua, né, Corre Realmente, e o nome do meu, tem um podcast chamado Corre Podcast, você também pode jogar esse nome aí no Instagram, o conteúdo é da hora, eu já falei sobre ele hoje aqui, né?
Já.
Ah, então eu não vou falar mais, mas corre lá, corre literalmente lá, corre, porque, mano, não é todo mundo que tem acesso às minhas redes sociais, não, já falo logo.
Ah, não.
Não é todo mundo não, tá ligado? É só selecionado. Então você chega no bagulho lá, mano, na contenção e fala, mano, F1, você vai seguir.
F1?
F1. Só F1.
Por que F1?
É da Fórmula 1.
Eu gosto de Fórmula 1. Hoje não teve, né?
Hoje não teve, infelizmente.
Só semana que vem. Ah, então é isso. É isso. Nos siga no Instagram, a gente tá com o perfil no Apoia-se. A gente tá pensando o que vai fazer. Eu queria fazer uma festa, tá ligado? Mas depois que tudo acabasse. Não sei como vai funcionar ainda, mas. Só procura lá, apoia.se/arrogantesprepotentes, né? É isso, né?
É, o perfil de vocês no Apoia-se. Vai até o Instagram lá.
Vai estar no Instagram.
Vai estar no Instagram.
Não sei se vocês colocaram.
Segue os caras lá e apoia, viu?
É isso. Tá, tem as nossas redes sociais, que é o @arrogantesprepotentes, que na verdade é só o Instagram, né? A gente só tem conta no Instagram. Tem o meu @cico.cabelo. O Léo, você já falou o seu?
É, o meu Instagram é o Leonardo_Lavrucci.
E o Nixon, Neil? Ele já falou já.
É Neil.
Nixon já falou demais.
É Neil. É só pra jogar Nixon.Alan. Não.
Nixon Alan.
Já era. É. Só tem eu e um africano. Eu sou o Rui.
É isso, firmeza. Eu fiz isso. O sinal do Ronaldinho aqui, como sempre,
ele faz o sinal do Ronaldinho pra encerrar o podcast, ele dá falou pra câmera e celular dele.
Caralho.
Mas aí, vou pra encerrar, eu vou dar o último grito.